abraço para você, amigo ligado no podcast Primeira Descida. Chegou a hora que todo mundo esperava. Podcast especial, porque é o nosso último podcast antes do início da temporada regular da NFL. Esperamos por muito tempo, mas nesta quinta-feira tem Tampa Bay Buccaneers, atual campeão da NFL, contra o Dallas Cowboys. É o jogo de estreia, a inauguração da temporada 2021-2022 da NFL. E por isso estamos aqui com um elenco recheado. Hoje temos um recorde de participações no podcast. Estou eu, Fabrício Crepaldi, ao lado de Diba Pérez, Rafael Marques, que vocês estão acostumados a acompanhar aqui nos últimos tempos, Clara Cazé, que também participou aqui recentemente com a gente, e Paulo Conde. Vocês se lembram quem é Paulo Conde? Paulo Conde voltou, reapareceu, então estamos todos aqui para a gente fazer esse episódio especial, trazendo todos tudo sobre a chegada de mais uma temporada da NFL, que esperamos por muitos meses, mas vai acontecer a partir desta quinta-feira. E como é o nosso episódio antes da temporada, hoje a gente vai fazer aquilo que todo mundo gosta, inclusive para depois xingar a gente, criticar, falar que a gente não entende absolutamente nada, que vai ser um palpitão. Além do nosso bolão, né, tradicional já com os palpites para todos os jogos da rodada, vamos dar aqui as nossas opiniões, nossos palpites sobre premiações da temporada, teremos palpites ousados também, então fique aí para você ouvir tudo aquilo que temos para palpitar e depois xingar a gente e falar que não entendemos nada de NFL. E antes de começar a nossa discussão aqui, eu lembro a vocês para se inscreverem e assinarem o podcast Primeira Descida na sua plataforma de podcasts preferida. Como vocês podem perceber, estamos gravando na quarta-feira essa semana, não entrou na terça-feira como de costume, porque foi feriado, muita gente não trabalhou, e também assim fica mais perto da abertura da NFL, lembrando, nesta quinta-feira, Tampa Bay Buccaneers e Dallas Cowboys. Eu tenho tanta gente aqui que eu não sei nem por onde eu vou começar. Por onde eu começo, hein? Eu vou começar pela Clara. Clara, tudo bem com você? Seja bem-vinda mais uma vez. Obrigado pela sua participação. Eu também não vou dar boas-vindas para todo mundo, porque é muita gente. Boas-vindas para você, Clara, mais uma vez. Você está bem?
Obrigada primeiro por estar aqui, ser convidada mais uma vez, é uma honra. Assim, bem, tô não, porque eu tô muito nervosa com essa temporada, não sei o que esperar, mas estamos seguindo, tão ansiosa para começar amanhã, já secando o rival, e é isso, seguimos.
Fica tranquilo que o Philadelphia Eagles vai te dar muita decepção nessa temporada, tá bom? E eu vou dar as boas-vindas hoje para Paulo Conde também, justamente porque ele está tanto tempo fora, o homem que fez um trabalho maravilhoso nas Olimpíadas, esteve no Japão, fez grande cobertura. Seja bem-vindo de volta, Paulo Conde. Estávamos com muita saudade de você. É um prazer ter você aqui com a gente novamente.
Antes tarde do que nunca, né, Fafis? Mas a honra, o prazer são todos meus, né, na verdade. Não queria ter ficado tanto tempo longe, mas foi um evento histórico, a Olimpíada, aquela reta final ali, os dois meses antes dos jogos foram muito puxados, né? E aí teve a viagem para o Japão, na volta teve a cobertura, né, também que a gente fez, eu, a Clara, o Giba, né, mas o pessoal mais ali da editoria de Olímpicos, né? Rafão também trabalhou bastante na Olimpíada, né, nas edições aí que o Brasil inteiro viu nos programas, e estamos de volta. Então teve as Paralimpíadas, então assim, a partir dessa semana, minha vida, do Giba, da Clara, ficam nossas vidas ficam mais normalizadas, e além de normalizar, a gente ganha esse prêmio que é poder ver a NFL a partir de amanhã, né? Quinta-feira, a gente tá gravando hoje na quarta. Então, o melhor momento impossível e uma honra estar com vocês de novo, meus amigos. Saudades de falar de NFL, falei muito pouco nesses últimos meses, mas agora ninguém segura.
Eu tive um pequeno problema com o meu botão de mute aqui, mas já estou de volta. Diba Pérez e Rafael Marques, vocês estiveram aqui na maioria das semanas. Vamos começar a nossa discussão, já vou colocar vocês no nosso bate-papo aqui. A gente tem Tampa Bay Buccaneers e Dallas Cowboys abrindo a temporada da NFL nessa quinta-feira. Acho que é inegável que o Tampa Bay entra como favorito para a temporada, inclusive, né, para a conferência, para estar no Super Bowl. É um time que segurou todos os seus titulares, o que é algo raríssimo. Trouxe um ou outro reforço. É um time ainda mais forte do que era na temporada passada. Então eu começo perguntando para vocês dois, principalmente, pois o Paulo e a Clara também respondem, o que que é possível o Dallas Cowboys fazer para conseguir ganhar do Tampa Bay Buccaneers, ou é, tudo bem, é primeira semana, os times começando, mas é muito difícil o Dallas Cowboys aprontar, ou vem com o Dak Prescott agora recuperado de lesão, enfim, é muito difícil que o Tampa Bay Buccaneers decepcione nesse primeiro jogo? O que que vocês acham e um abraço para vocês. Boas-vindas a vocês também nessa semana.
Um abraço, Crepaldi. Muito obrigado pelas boas-vindas. Prazer estar aqui. E, cara, eu acho que a última coisa que você falou, ela é vital para dizer que é improvável que o Dallas ganhe. O Dak Prescott está voltando de uma lesão muito grave no tornozelo. Então, ele precisa ainda recuperar aquele ritmo, a confiança dele. A tendência é que ele tenha bastante dificuldade contra uma defesa que não só foi muito bem nos playoffs da temporada passada, como uma defesa muito forte que foi muito bem reforçada nessa off-season com a chegada do Joe Tryon. Então, eu diria que é bem provável que o Dallas ganhe, apesar de eu achar que é o favorito na divisão dele, mas amanhã, nessa quinta-feira, nessa abertura de temporada, acho que vai ser festa completa para o Tampa Bay, inauguração de banner, comemoração, anel de campeão e vitória sobre o Dallas Cowboys.
O Rafão vai ficar bravo da gente começar falando bem do Tom Brady, né? Mas, por favor, Rafão.
Que isso, Tom Brady, a gente não pode duvidar nunca, né, dele. Aprendemos a lição na última temporada. Eu acho que esse confronto dos quarterbacks aí vai ser um negócio para ficar de olho. Como vocês bem falaram, o Dak Prescott, ele tá voltando de lesão. Faz 11 meses que ele não participa de um snap para valer num jogo de NFL. Então, difícil saber como que vai ser essa volta dele, se ele vai já chegar arrebentando, se ele vai ter um período de adaptação. E o Tom Brady, por outro lado, também, ele também não volta 100%, né? Ele não joga desde o Super Bowl, ele passou por uma cirurgia no joelho em fevereiro, ele teve Covid também em fevereiro, então, e o velhinho tem 42 anos, né? Por mais que a gente nunca duvide dele, tente não duvidar mais dele.
Ia falar que ele é grupo de risco.
Então, quase isso. Então, mas ele passou por situações extremas também, então vai ser um negócio curioso para ver esses dois, especificamente voltando. O Dak Prescott vai ter um desfalque, né, na proteção dele, que o Zach Martin está fora por protocolo de Covid, um dos melhores guards da liga não vai jogar nesse jogo.
Está vacinado, mas diminui, né, o número de dias que fica fora, mas ainda assim não deve jogar.
Não vai jogar. E aí é isso, então o confronto da continuidade, né, o atual campeão que conseguiu manter todo o elenco e ainda se reforçou com peças bacanas. E o Dallas, que tem o principal jogador de volta, né, o Dak Prescott, aquele que vai fazer o talento todo do ataque rodar. Estou bem curioso também para ver como essa defesa do Dallas Cowboys vai se comportar. Estou muito curioso para ver o Micah Parsons jogando, que é um cara que logo na pré-temporada ele já surpreendeu e é um dos caras que pode já um dos calouros que pode causar um impacto maior logo de cara. Várias coisas bacanas para prestar atenção, além de matar a saudade da NFL para valer, né?
Clara, você que vai secar o Dallas Cowboys amanhã, você acha que o Tampa Bay, ele é muito favorito? Até pensando na divisão, amanhã a gente vai ver um time que é talvez muito superior que os outros, ou você acha que essa diferença pode ter ficado não tão grande assim? Enfim, especificamente sobre o Tampa Bay, como é que você vê, pensando nessa estreia também, numa situação geral de favoritismo na conferência?
Eu acho que, assim, claro, que o lado torcedor vai estar torcendo ferrenhamente para o Tampa Bay, até porque eu acho mal educado o Dallas ganhar numa inauguração de banner, né? Mas brincadeiras à parte, eu acho que o time do Tampa Bay, ele tem uma vantagem muito grande na divisão, né? Você tem, apesar de ser uma divisão muito tradicional com Carolina, com Saints, com Atlanta, acho que eles têm esse favoritismo na divisão. Sou do time do Rafão, que fala para nunca duvidar do Tom Brady, mas eu não enxergo o Tampa Bay tão absoluto assim dentro da NFC, né? Eu acho que sou do time que acha que o Rodgers vai querer dar o sangue nessa última temporada dele com o Green Bay, nessa provável última temporada dele com o Green Bay. Acho que a gente está falando de um time que se manteve com o elenco do Super Bowl, mas também de um time que envelheceu todo um ano. Você tem o time de Tampa Bay com muitos veteranos, incluindo o Brady. Então, eu acho que tudo vai depender, assim, do momento. Acho que a NFL é muito momento de química do time, de como esse time vai evoluir. Acho que sim, para o confronto de amanhã eles são favoritos. Dentro da divisão eles são favoritos, mas dentro da conferência eu não cravo eles direto no Super Bowl.
Agora deixa eu fazer uma correção para você, viu, Clara? Você falou que você é do time do Rafão, de nunca duvidar do Tom Brady, mas eu vou te contar um segredo. Ano passado...
isso aí, começando... pode revelar essa farsa aí, Fafis.
Temporada...
Não, mas em nenhum momento ela pode ter se confundido
ali
e tal,
assim,
mas...
Não,
Nossos ouvintes lembram.
Hoje eu sou de um tempo para cá, sou do time de não duvidar mais.
Ah, é uma expressão.
Time de showball.
Time de showball.
É verdade. É que nem o Lakers nessa temporada aí da NBA, é time de showball, mas se vai dar certo ou não, é outra história, mas era um time de showball.
Ah, entendi. Então, houve essa expressão, né? Time de showball, tá acabado e por aí vai. É, então, quando você for falar dessa questão, faz essa pontuação, essa ponderação que o Rafa começou agora a não duvidar do Tom Brady, tá? Porque os nossos ouvintes lembram que no ano passado ele fez isso e quebrou a cara. Certo, Rafael Marques?
É isso, culpa de Aaron Rodgers e Matt LaFleur também, que perderam aquela final de conferência que estava na mão deles.
Ele pelo menos falou que depois do ano passado não dá para duvidar mais do Tom Brady, né?
Isso. Ele chegou aos 42 anos, aí não dá mais, né? Porque antes dava. Enfim, Paulo Conde, antes da gente partir para os nossos palpites, já a expectativa para esse jogo de amanhã, né? Quinta-feira, a gente está gravando na quarta, inauguração, estreia da NFL nessa temporada, Dallas Cowboys e Tampa Bay Buccaneers.
Ah, eu tô com vocês no sentido de que eu acho que o Tampa Bay é o time a ser batido, sem dúvida, é favorito. Eu acho que o momento, né, é do Tampa Bay, só que é muito difícil, né, NFL, um time ser bicampeão consecutivo. Eu acho que é legal pra gente ponderar que, se eu não me engano, eu tô puxando isso agora, né, acho que desde os Patriots lá, 2004, sim, 2005 ali, que não tem um bicampeonato seguido com o Tom Brady.
Exatamente isso, ele, justamente, né, com quem, né?
Exatamente, então assim, mais um motivo para a gente não duvidar dele, mas é muito difícil, né, porque é isso. Clara falou um negócio importante, que os atletas envelhecem um pouquinho, tem também assim, será que, né, a temporada, né, a intertemporada é muito longa, então será que mantém aquela pegada? É difícil meio saber, mas eu acho que entra como favorito sim, né, eu acho que é difícil você falar que não entra do jeito que o time jogou nos playoffs, né, ganhando jogos difíceis fora de casa e tendo aquela atuação magnífica no Super Bowl, eu acho que é o time a ser batido. Agora, a gente já cansou de ver time que a gente considera favorito virar cavalo paraguaio no meio da temporada, então, lógico, todo tipo de cautela aí não vai fazer mal nenhum. Mas, por mim, assim, saindo de cima do muro, o meu favorito ao Super Bowl antes de começar a temporada é o Tampa Bay, claro, né? Você tem ali um cara que, enfim, já provou por A mais B que não pode duvidar, que ele se reinventa, que ele é um cara que teve Covid, que eu particularmente me surpreendi com o fato dele estar vacinado, né? Que ele é meio trumpista, assim, ou inteiro trumpista, não sei. Mas assim, teve Covid, operou o joelho, mas não dá para duvidar dele. Então, eu me aposto e eu acho que vai ser um grande jogo, né? O Dallas tá na hora desse time do Dallas também mostrar alguma coisa. Muitas temporadas que a gente espera alguma coisa mais ali, mais robusta desse time. Agora com o Dak voltando, talvez seja a hora. Então, eu acho que o Tampa Bay, por jogar em casa, claro, ganha, mas assim, tem tudo para ser um grande jogo. Sim.
E é realmente muito raro, né, esse bicampeonato seguido, mas eu acho que o Tampa Bay tem um diferencial, que foi ter segurado todos os seus titulares, e tem gente chegando, tem gente voltando, o Vitavea, por exemplo, que vai ajudar, tem reforço, e geralmente quando um time é campeão, tem jogador mediano que se destaca e aí vai ali e faz o contrato da vida, ou jogador bom também que está acabando o contrato e consegue ganhar muito mais dinheiro, e nesse caso não. Né? O Tampa Bay segurou todo mundo, eles estão com o mesmo time e ainda mais forte. Querendo ou não, esses jogadores que saem com bons contratos depois de um título fazem diferença para os times, né? Para o lado ruim, porque perderam esses jogadores. Às vezes o time também precisa fazer uma renovação e aí acaba usando mais espaço na sua folha salarial. E o que a gente tem nessa temporada é algo muito raro. Eu acho que eu cheguei a ver essa notícia de pela primeira vez um campeão ter segurado todos os seus titulares. Então é um fator que vai fazer muita diferença, com certeza. Acho que por isso também o Tampa Bay entra à frente dos outros, justamente porque todo mundo já está acostumado com o playbook, com o estilo de trabalho, com os coordenadores, com a franquia. Ninguém tem que se acostumar, a não ser os jogadores novatos que chegaram. Então é um time que ele com certeza tem um passinho à frente, pelo menos, por ter mantido essa base. Isso é o que a gente vai ver a partir desta quinta-feira, quando começa a NFL, graças a Deus. Eu vou partir agora aqui para o nosso palpitão. Como eu falei no começo do programa, a gente vai dar palpites sobre as premiações da temporada, palpite de MVP, os prêmios individuais dos jogadores. Faremos aqui Uma bela rodada de palpites, todos falaremos vários, eu vou até pegar aqui a minha listinha para saber exatamente quais serão as premiações que nós falaremos por aqui, e depois vamos para o nosso bolão, que também falaremos sobre todos os jogos dessa semana, primeira semana da NFL. E eu vou cada hora começar com um aqui, porque a gente vai rodando, para também ninguém ficar copiando o palpite um do outro. Vou começar com o palpite sobre o campeão, né, porque é um coletivo, é sobre time. Então, eu vou começar com o Giba Pérez. Já vamos com você. Campeão da temporada. Quem será?
Ô, Fábio, não vale colocar quem joga o Super Bowl?
Pode ser.
O Super Bowl e o campeão?
Pode ser.
Porque aí vale, né? Porque a gente dá o campeão de cada conferência também, né?
Sim, senhor. Fique à vontade. Podemos fazer. Até, por
com
exemplo...
Com o Super Bowl e campeão, então.
O meu palpite de quem vai pro Super Bowl já vai pegar o palpite ousado, que teremos também o palpite ousado. Mas enfim, Giba, Super Bowl, qual será?
Então o meu Super Bowl será, ousadia e alegria, Green Bay Packers contra Cleveland Browns, será o meu Super Bowl.
Olha aí, surpreendente, hein? Campeão?
Campeão será o Green Bay Packers, para a alegria de nosso Rafael Marques aqui.
Olha aí, hein?
Aaron Rodgers.
Mas então já vai você. É um Super Bowl que eu apostaria também, viu? É difícil, é muito difícil apostar no Packers, mas o Cleveland é meu... Cleveland e Buffalo são os meus candidatos fora da caixinha ao Super Bowl. Eu vou de... Caramba, só para não repetir, vai. Eu vou de Tampa Bay e Cleveland.
Olha, seria o meu também, viu?
Olha lá.
Eu vou de Tampa Bay e Cleveland. Eu até ia colocar como meu palpite ousado que o Cleveland estaria no Super Bowl, mas pelo jeito ele não é tão ousado assim, então eu vou ter que mudar, né? Mas o meu, eu vou de Tampa Bay e Cleveland. Acho que Tampa Bay a gente já falou muito, e o Cleveland, como falamos na prévia da divisão, é um time muito forte em todos os aspectos e tem tudo para chegar muito longe se as coisas derem certo e se encaixarem. O Clara, qual é o seu palpite para o...
Mas e seu campeão, Fatos?
O meu campeão é o Tampa Bay, né? Porque eu sou o Brady Zé.
O Cleveland.
Não torço para o New England Patriots, não torço para o Tampa Bay Buccaneers, mas sou o Zete assumido e por isso o Tampa Bay vai ser campeão novamente. Clara, o seu palpite?
Cara, eu fiquei muito na dúvida. Inclusive, eu tenho que fazer uma lista com os nomes das pessoas, que eu sou horrível com o nome de jogador. E eu foi o único caixinha que eu deixei em branco. Mas eu acho, para ser diferente, Green Bay sempre esteve no meu Super Bowl. Estou apostando forte no Rodgers esse ano, mas eu vou botar Green Bay e Kansas City, com vitória de Green Bay.
Muito bem, hein? Green Bay bem cotado.
Repetindo
por
o Super Bowl número 1, hein? Repetindo o Super Bowl número 1.
Green Bay bem cotado por aqui. Paulo Conde, você vai colocar o Pittsburgh Steelers ou não? Posso acreditar em você ou não?
Não, preciso ser ter um mínimo de isenção, né, nesse palpitômetro aqui, então não vou botar o Steelers. O meu Super Bowl é Buffalo Bills e Tampa Bay Buccaneers.
Buffalo Bills.
Com vitória, por quê? Fala,
diga. Não, ia te perguntar se não, você fala. Acha o Buffalo Bills que tá tão forte assim para essa temporada.
Não,
o time vai chegar no Super Bowl e não tá forte?
Não é que a questão que assim, eu acho que tá maravilhoso e tal, mas assim, primeiro, eu preciso me diferenciar de vocês, né, amigos, vou colar o palpite de alguém, e mais do que isso, a NFL já provou pra gente que assim, time no papel é uma coisa, jogando é outra, e eu não sei porque, acho que esse Buffalo, em algum momento ele vai ali conseguir ir pro Super Bowl. Eu acho que o nosso querido Cole Beasley não merece, né? Mas por ele não mereceria, mas eu acho que o time vai, é uma aposta minha mesmo. E o Tampa Bay quebra esse jejum de bicampeões consecutivos aí.
Muito bem, então tivemos palpites variados aqui. Green Bay Packers com 2 títulos, Tampa Bay com 2, foi isso?
Não me lembro. 2 Green Bay, 2 Tampa Bay e 1 Cleveland.
E 1 Cleveland. Muito bem, então estamos variando aqui. É curioso que Kansas City Chiefs, o pessoal não está muito, muito confiante não, hein? Por quê, Rafão? Você acha que é só para não ficar muito óbvio?
Eu acho que é só para fugir do óbvio, é que nem votar no Mahomes para MVP, não pretendo.
Que é o que eu vou fazer, porque aí...
Então já vou anotar aqui.
Pode anotar aí, porque para mim é o óbvio que o cara, o Patrick Mahomes bem protegido, a tendência é que ele seja mais bem protegido que na temporada passada, eu não tenho como não votar no Patrick Mahomes como o MVP da temporada, porque ele vai terminar com mais de 5 mil jardas e o Kansas City vai acabar com 14 vitórias e 3 derrotas no máximo. Já vai você então, Rafael. MVP da temporada.
Josh Allen.
Josh Allen. Muita gente aposta nisso, inclusive, hein? Que Josh Allen estaria até acima de Patrick Mahomes como MVP da temporada. Muito bem, Clara, você.
Eu já sou do time Patrick Mahomes, até por ter botado eles o Kansas chegando no Super Bowl, para mim, concordo completamente com você.
Então, mais um para Patrick Mahomes. Paulinho Conde, você não ficar por último agora?
Não, tudo bem. Nossa, deu um belo eco agora. Eu vou de Josh Allen também. Essa eu vou, porque eu acho que ele vai ser mesmo. Tá, evolução incrível esse cara, eu acho que é o ano dele.
E você, Giba Pérez?
Eu acho que o Josh Allen é um candidato muito forte. O Chiefs, para mim, é o time a ser batido, então o Mahomes é um candidato bem forte também, mas eu vou fugir do. Para fugir do óbvio, não ficar e não desempatar essa treta, eu vou de Baker Mayfield como MVP da temporada regular.
Ô, louco, rapaz.
Pois é,
Já bota no palpite ousado também.
Ousadia total, hein? Porque você poderia explicar para os nossos ouvintes, ô Giba?
Eu tô confiante nesse time do Cleveland. Eu acho que é um time que ele se livrou daquele peso de ficar muito tempo sem ir aos playoffs. Fez um jogo muito parelho com o Chiefs no ano passado, quase que conseguiu eliminar o Chiefs. Tá, o Mahomes estava chumbado, perdeu no final do jogo, mas enfim, teve uma chance razoável de chegar na final da conferência. Acho que esse time chega mais leve para a temporada, segundo ano do trabalho do Stefanski. O time vai estar mais azeitado, tem a melhor linha ofensiva da NFL. Então, o Baker vai ter todas as condições possíveis e imagináveis para fazer uma ótima temporada. Deve ter o Odell de volta também, espero que jogando bem. Então, acho que ele pode surpreender e é o candidato a MVP da temporada regular para mim.
Então, vamos com dois votos para Josh Allen, dois com Patrick Mahomes e um para Baker Mayfield. Será que teremos alguma unanimidade nos nossos votos? Acho que não, né? Cinco pessoas.
Ah, difícil, hein?
Se nem o Mahomes foi, então.
Talvez no comeback player,
Pode
pode
ser, é
ser que sim,
verdade,
mas
mas eu acho que não, porque eu acho que o meu palpite vai ser diferente. Paulo Conde, começa você agora, técnico do ano. Para quem vai esta honraria ao final da temporada?
Peraí, que eu não tinha pensado com antecedência.
Então, espera aí, que a gente passa você para o final para você pensar.
Não, eu vou. Sean McDermott.
Tá, você está sendo coerente, então.
Foi meu palpite do ano passado, quase deu certo. Um bom palpite.
E agora?
Agora eu vou de Stefanski.
Eu já vou emendar que eu também vou. Para mim, Kevin Stefanski é o técnico do ano para mim.
Gente, eu não tô me sentindo nada original. Pode botar mais um voto pro Stefanski aqui também.
Não, mas fica à vontade, pode falar igual, não tem jeito, né? O que a gente vai fazer? O Giba também seguiu uma coerência, Baker Mayfield MVP, o Cleveland Browns campeão. Stefanski é o técnico do ano, ou não?
Eu acho que seria o sensato, mas a NFL costuma dar uma alternada. Como ele foi técnico do ano passado, talvez ele não seja pelo segundo ano consecutivo. E aí eu acho que poderia entrar um cara que faz um trabalho surpreendente. Então eu vou de Robert Saleh do New York Jets.
New York
Oi, ó.
Jets?
Sim, acho que ele pode fazer um trabalho acima da expectativa, que é, sei lá, 3 vitórias.
Ah, Pensando por expectativa, ele pode ir acima mesmo, porque a tendência é que o New York Jets tem uma temporada um tanto quanto fraca, né? É mais ou menos aquela história que a gente falava do Brian Flores do Miami Dolphins, né? Ele chegou a ser cotado, acho que, não lembro se 2 temporadas atrás ou algo assim, acho que foi 2 temporadas atrás que
Foi na nossa temporada de estreia do podcast.
O time era muito ruim, mas ele conseguiu dar um jeito num time muito ruim, né? Então, o Robert Saleh pode fazer essa mesma situação agora com o New York Jets.
A parte é que ele tem um QB calouro e tal e tudo mais, que o meu próximo palpite vai fazer sentido, inclusive.
Ah, então já sei. Vamos juntos nessa.
Então vai, por favor, iniciem vocês que já deram o pontapé aí para este quesito.
Não, eu ia falar do calor ofensivo do ano. Acho que a gente vai entrar outras coisas antes, né?
Cara, não tem uma ordem definida. Temos aqui a lista e a gente vai seguindo.
Então, calor ofensivo do ano, Zach Wilson.
É o
E aí
meu também.
é o meu também. E aí eu pergunto para vocês o seguinte: por que não o Trevor Lawrence? Vocês acham que o que ele tem no entorno dele é muito melhor do que o Trevor Lawrence tem, principalmente proteção, que Jacksonville é uma peneira, a linha ofensiva?
Exatamente, acho que isso vai fazer total diferença, a proteção que ele tem ao redor dele. Não que a linha ofensiva do Jets seja uma maravilha, mas ela é consideravelmente melhor do que a do Jaguars. Apesar do Jaguars ter alvos melhores, eu gosto do Chenault, eu gosto do Shark, acho bons wide receivers pro Trevor Lawrence, o Jets vai dar uma condição melhor e eu acho que o trabalho do Saleh vai colocar o Zach Wilson numa posição melhor para desempenhar nessa primeira temporada.
E não que o Zach Wilson não vá ter bons alvos também, né? Corey Davis, o Elijah Moore fez uma pré-temporada, uma off-season boa, Keelan Cole, Denzel Mims. O Jets tem vários bons recebedores, assim, um corpo de recebedores bacana. Então, dá essa opção para ele, sim.
E o Jacksonville Jaguars, com o perdão do tempo, cagou completamente para a linha ofensiva, na, tanto em draft como na, na off-season de free agent, porque aí escolheram o Travis Etienne, né, o running back que se machucou, não vai jogar a temporada, sendo que poderiam pegar jogador para proteger o Trevor Lawrence. Então eu vou muito nessa linha também. Acho que
eles até pegaram na segunda rodada o Walker Little, que era um jogador bem cotado, tinha até possibilidade de sair na primeira rodada, mas pelo menos aqui, olhando no depth chart do Jaguars, não conseguiu logo de cara uma vaga de titular, como o tackle do Trevor Lawrence.
E assim, isso, querendo ou não, faz muita diferença. Você ter um cara como o Trevor Lawrence, se você não proteger, ainda mais no ano de calor, é difícil, né? Então, eu vou no Zach Wilson também. Vamos ver se a gente vai ter uma unanimidade.
O Mac Jones seria um bom palpite também, que eu acho que a gente acabou indo...
Fala aí, Paulo Conde, porque o Rafão sumiu.
É, sumiu. Não, eu vou no Trevor Lawrence. O Mac Jones
talvez tenha até um GA mais, um recorde melhor.
Voltou tudo.
Vou anotar aqui.
Voltou
Trevor Lawrence.
Calma. Tudo bem aí, Rafão?
Não, eu tava anotando aqui só. Tava escrevendo.
Vai, Paulo Conde, você.
Não, é o Trevor Lawrence. Falei. Mas que tava na... Rafão tava no fast forward aí. Mas é o Trevor Lawrence, meu.
E pra você, Clara?
Eu vou... Dessa vez eu vou ser diferente de todo mundo, assim. Eu tenho uma coisa com o Lawrence. Eu vou votar no Justin Fields. Eu tenho uma coisa com o Lawrence que, na época do draft, eu fiz uma matéria sobre ele e fiquei pesquisando muito o que falavam dele na época de escola e tal. E o tempo todo, a maior crítica que tinha em cima dele era ele não tinha um perfil de liderar um time. Dentro de Clemson, ele não era o líder de vestiário, ele não era o cara que chamava a responsabilidade, ele só ia lá e jogava bem, assim. Então, eu acho que isso pode fazer uma diferença na NFL, principalmente quando ele chega para um time que espera muito dele, espera que, nossa, finalmente achamos o nosso franchise quarterback. E aí eu já vou para o lado oposto do Fields, que é o fato de que muito se esperava de, o Fields vai estar entre os três primeiros, e aí ele cai lá para a sétima escolha, se eu não me engano, em Chicago. Então eu acho que isso também motiva isso. Ele não tem uma competição de titularidade, acho que por questão de tempo ele vai assumir a titularidade. Então, assim, eu acho que ele tá mais motivado, e o que eu li de training camp dele foi que ele, assim, impressionou muito. Então meu palpite é Justin Fields.
Seria Trevor Lawrence e o Bo Callahan desse draft? Para quem não viu aquele filme Draft Day, estrelado pelo Kevin Costner. Ele é o GM do Cleveland Browns, e aí tem a primeira escolha clara do draft, que é o tal do Bo Callahan. E aí todo mundo fala, não, por que você não vai draftar o Bo Callahan? E aí ele descobre que o cara, tipo, ele é o principal prospecto do universo, mas ninguém gostava do cara no time e tudo mais. Aí a Clara contou essa história do Trevor Lawrence, me veio logo de cara a história do Bo Callahan na cabeça.
Eu acho que não é nenhuma questão de não gostar dele. Era um cara que não batia no peito e falava, esse time é meu, entendeu? Então eu acho que isso vai fazer muita diferença dentro, principalmente de Jacksonville, que precisa dessa liderança para voltar a crescer na liga, né?
E, Clara, você tem 1 minuto e 5 segundos no máximo, que é o tempo que dura essa reunião, para me falar quantas semanas você acha que o Justin Fields demora para assumir o posto de titular do Chicago Bears.
3.
Foi mais rápida, né? Eu achei que ia demorar um pouco mais. Você acha que o Andy Dalton não dura muito tempo mesmo?
Eu acho que ele... Rafa, assim, é um defensor, hein?
Rafa é defensor do Andy Dalton aqui. Cuidado.
Na minha opinião, o Dalton não entrava nem de titular.
A gente falou
ele
sobre
já
isso.
Já começava com o Fields.
Eu também. Falamos sobre isso no último episódio, se eu não me engano. Mas Justin Fields começa a temporada no banco. Vai tomar o lugar de Andy Dalton em algum momento para Clara Cazé na terceira semana, na quarta, né? 3 ele joga, faz bobagem, e na quarta Justin Fields será o titular. Passamos pelo calouro ofensivo da temporada, vamos para o calouro defensivo da temporada, e eu vou começar, já vou dar o meu palpite em Micah Parsons, linebacker do Dallas Cowboys. Acho que ele vai dar um novo ânimo, vai mudar um pouco o patamar dessa defesa, vem fazendo uma pré-temporada bem interessante, é um jogador muito bom e vai ter um fundamental nessa defesa que deixou muito a desejar na última temporada. Então eu vou com Micah Parsons do Dallas Cowboys. Giba Pérez, para você, calouro defensivo da temporada.
Meu calouro defensivo da temporada vai ser Joe Tryon do Tampa Bay Buccaneers. Acho que ele vai chegar com menos responsabilidade no time, vai conseguir ter um impacto bom na rotação, vai ter um bom número de sacks, vai ganhar o prêmio.
Uma pergunta para você em cima disso. 32ª escolha, né? Não lembro se teve troca e virou a 30ª, 31ª, mas foi lá para trás. Por que que um jogador com que você está colocando como possível calor defensivo do ano, ficou tão para trás assim no draft?
Foi o que a gente falou sobre a classe de pass rushers. Era uma classe que era muito difícil de se analisar por causa das condições da última temporada. Teve muito jogador que não foi, teve muita escola que não teve jogos e tudo mais. E aí acabou que os prospectos foram jogados um pouco para baixo, a análise ficou um pouco deturpada. Você teve o Curry Pie saindo um pouco mais cedo, mas ele vai ter o impacto que se esperava no Colts? Talvez não. Os principais jogadores de defesa que saíram foram os de secundária, mas é raro você ver jogador de secundária ganhando prêmio, cornerback principalmente. Então, eu acho que vai mais para um pass rusher. O Micah Parsons é um bom nome que você falou, mas eu acho que o Tryon vai ser o pass rusher com maior impacto nessa primeira temporada e por isso meu palpite é ele.
Muito bem. Clara, para você, qual vai ser o calor defensivo do ano?
Com dor no coração de dar para o defensor do rival, eu tenho que ir com o Micah Parsons. Eu acho que ele fez uma temporada de college muito boa. Eu acho que ele era de Penn State, se eu não me engano. E eu acho, assim, ele pode ter mais impacto exatamente porque a defesa do Dallas acho que precisa mais dele, assim, para dar mais destaque.
Muito bem, gostei do seu palpite. Rafão, para você.
Já tinha até falado quando eu tava comentando sobre o jogo, né? Para mim é o Micah Parsons, sim. Acho que vai formar um trio de linebackers ali muito bom, com o Dylan Smith e o Van Der Esch. Então, vai chegar numa unidade relativamente boa. E ele já é um cara que tinha um teto muito alto na época do draft. Acabou caindo por questões pessoais. Não sabiam como que ele ia lidar ali com a vida de jogador profissional. Teve alguns problemas na época do universitário de violência contra colegas e tudo mais. Mas com a cabeça no lugar, jogando só futebol americano mesmo, é um grande jogador e eu acho que tem tudo para ser o calouro defensivo da temporada.
Paulo Conde, você já está recomposto? O Danilo já permite que você dê o seu palpite?
Já permite, vocês podem ouvi-lo ao fundo, porque hoje foi uma luta intensa contra o sono durante todo o dia e agora continua, né?
Eu estou sofrendo com o mesmo.
Nossa senhora, eu fiquei meio bravo agora com ele, porque eu ponho ele na cama, ponho no berço, mas ele não fica. Então, enfim, aí vai ouvir a primeira descida com a gente. Ouvir a gravação do pai, pelo menos. Eu vou de Patrick Surtain, dos Broncos, vindo do Alabama. Basicamente porque eu não quero repetir de todo mundo, né? Senão vai ser muito chato. Todo mundo vai dar os mesmos palpites, por mais que o Micah Parsons seja realmente um fenômeno. Aí eu vou com o Surtain para dar uma diferenciadinha. Eu vi que ele tá bem avaliado também nos prospectos ali, nas apostas. Então, vou com ele. Sou muito diferentão.
Muito bem, muito bem. É um time que tem uma defesa boa. Pode se encaixar muito bem ali no Denver Broncos. Fica aí o palpite de Paulo Conde. Agora vamos passar para o jogador ofensivo do ano. Tenho um problema com esse prêmio, né? Até a gente estava discutindo aqui, o Rafão colocou como um vice-MVP, porque para mim é muito louco você dar um prêmio para um jogador ofensivo, sendo que alguém ganha o MVP, também sendo do ataque sempre. E aí tem alguém que ganha um prêmio de jogador ofensivo que não é o MVP. Mas o prêmio é dado, então por isso a gente vai falar aqui. Eu estou com a minha câmera aberta, não sei o porquê. Eu estou me vendo aqui, eu vou fechá-la. Rafão, qual vai ser para você o prêmio?
Esse vai ser o único prêmio que eu vou jogar com o coração e darei para dar o
MVP. Lá vem. Ah, tudo bem, vai, dá para ir. Dá para ir, vamos lá. Paulo Conde, você então agora, já que você ficou por último, na outra você vai agora com o jogador ofensivo da temporada.
Pô, faz algum sentido eu não votar no Josh Allen, mas se for para diferenciar um pouco, assim, botar outro cara, eu vou botar o Davante Adams. Não sei, só para ter algum tipo de... Porque eu tava vendo até nos sites essa semana que eles colocam diferentes, né? Botam um para MVP e outro para jogador ofensivo. Eu tenho essa mesma... Assim, eu encaro da mesma maneira que você, Fafis, de que eu acho meio estranho, porque eu, claro, prêmio de MVP, sei lá quantos anos, não sai para um defensor. Se é que já saiu, eu realmente não me lembro. Enfim, mas eu vou então, para diferenciar, eu vou botar o Davante Adams.
Muito bem, Giba Pérez, você, quem é o jogador ofensivo da temporada para você?
Como o Rafão falou, é o vice-MVP, né? Então eu vou de Josh Allen como jogador ofensivo da temporada.
Clara, você.
Eu sigo a mesma linha do vice-MVP. Como eu botei o Mahomes como MVP, para mim tem que ser o Allen.
E eu vou com o Baker Mayfield, então. Aqui eu coloquei o Cleveland Browns chegando no Super Bowl. Eu vou com o Baker Mayfield como jogador ofensivo do ano. E agora vamos para um prêmio que realmente importa, que é o de jogador defensivo da temporada. Começa por você, Giba. Quem vai?
Cara, esse prêmio é difícil.
Esse tem muita opção, né?
Tem muita opção. Tem muita opção. Tem vários jogadores que eu gosto bastante. Eu vou... Aaron Donald. Difícil essa, mas eu acho que ele vai ganhar mais uma vez, porque esse é um absurdo de jogador.
Eu vi até... Acho que era no Monday... Good Morning Football da NFL Network, e ninguém colocou o Aaron Donald justamente por ser o palpite mais fácil, assim, todos que votaram colocaram outros, e a justificativa foi justamente assim, votar no Aaron Donald é porque ele é meio que o óbvio que vai ser, então vamos colocar outros, porque realmente o cara é um ser de outro mundo praticamente, e ele... tem um número de sacks muito grande, é um jogador muito dominante, né? Até muita gente coloca ele como o melhor jogador da NFL. Você acha que ele pode chegar nisso, Giba, de pegar todas as posições, o quanto o cara é bom na posição dele, o Aaron Donald pode ser o melhor jogador da NFL?
Ah, eu acho que não é nenhum absurdo você dizer isso. Eu acho que acaba ficando sempre pro QB, né? Porque é a posição mais importante, inevitavelmente o melhor jogador da NFL quase sempre é um QB. Mas não acho nenhum absurdo dizer que ele é o melhor jogador da NFL. Assim, o cara mais dominante na função dele, o cara que, jogando dentro da linha defensiva, nunca se viu um cara fazer o que ele faz, é um cara realmente completamente fora da curva. E digo que, pra mim, ele é um dos melhores defensores da história da NFL. E, assim, é um palpite fácil? Pode ser, mas alguém já ganhou 4 vezes o prêmio de melhor defensor da temporada? Alguém já ganhou 3 vezes seguidas? Ele teve um intervalo em 2019, então não seria 3 vezes seguidas. Ele seria, pela segunda vez, bicampeão do prêmio de melhor defensor da temporada, então...
Não, o cara é um monstro mesmo, não tem nenhuma discussão. Eu vou votar com um pouco de coração e eu vou com J.J. Watt. Isso se ele jogar, né? Porque tá com problemas contratuais...
J.J. ou T.J.?
T.J. Watt. T.J. Watt. Vou com ele porque eu acho que ele faz um trabalho excelente, é o coração da defesa dos Steelers. Tá com problemas contratuais, como eu disse, não tá participando dos treinamentos completos, mas tá lá, tá com o time, fez treinamento...
Atualização, ele treinou nessa quarta-feira, ele treinou com o time.
Até o Mike Tomlin falou ontem que a expectativa muito grande dele era que ele treinasse de maneira integral com o time nessa quarta. Giba trazendo que ele já treinou, mas segue a negociação para ele ganhar um grande salário, talvez um dos ou mais bem pago da liga, o defensor, com certeza um dos mais bem pagos, mas para mim ele é um cara muito dominante na posição dele e eu acho que tem boas chances, como a defesa dos Steelers é muito boa, dele conseguir levar este prêmio, então é nele que eu voto. E você, Clara Cazé?
Ah, se eu fosse com coração, eu ia ter que dar pro BD, né? Brandon Graham, assim, tem todo o meu amor. Mas, pensando racionalmente, eu daria pro Myles Garrett. Assim, eu acho que ele fez uma boa campanha no passado, teve um probleminha com a Covid, mas chegou... Assim, chegou a ser cotado, mas eu acho que ele tem tudo para crescer com essa defesa do Browns e eu acho ele uma belíssima opção.
Ele é muito bom de lançar capacete também na cabeça dos outros. Ele faz um trabalho excelente, mas tudo bem, ficou no passado, né?
Mason Rudolph adora ele.
E a gente adora o Mason Rudolph. Eu, né, no caso, torcedor dos Steelers. Fala aí, Rafão, pra você.
É Myles Garrett também, chegou
e agora
a vez dele.
Tem a ajuda do Jadeveon Clowney, que não jogou nada nos últimos anos, mas pode ser que dê uma forcinha pra ele.
Pelo menos chamar a atenção um pouquinho mais do outro lado ali e tal.
Exatamente.
É capaz de melhorar mais o jogo do Clowney estar do lado do Myles Garrett do que o contrário, mas às vezes um ajuda o outro, né?
Com certeza. Paulo Conde, você fecha o palpite para defensor da temporada.
Sabe que o nosso Steeler Nation, Way of Life, né, Way of Being, não permite que a gente vote no Myles Garrett, mesmo não gostando em nada do Mason Rudolph. Então,
de maneira nenhuma.
Eu acho que ele talvez seja o melhor defensor da atualidade junto com o Aaron Donald, só que nós vamos votar no TJ Watt, ainda mais se ele tá treinando de novo. Então, preciso fazer algum voto no meu Steelers, né? No nosso Steelers, né, Fábio? Senão, também é muito abandono de causa, né? Então, vamos no TJ mesmo.
Por favor, né? Já não vamos ganhar nada esse ano, então que ganhe pelo menos um individual.
Faz tempo que não ganhamos nada, né? Então, pelo menos um individualzinho ali vai bem, né?
Muito bem. Fechamos, então, o defensor da temporada. Vamos para o Comeback Player of the Year. Para quem não sabe, é o jogador que deu a melhor volta por cima, digamos assim, que de uma temporada para outra superou obstáculos, teve um desempenho incrível depois de pouco jogar, de ficar machucado, enfim. Traduzam como meio que o retorno, a volta por cima da temporada. Deixa eu ver quem vai começar agora. Giba, começa você no Comeback Player of the Year.
Acho que a gente tem boas opções para esse prêmio nesse ano. Eu vou de Dak Prescott, que eu acho que é a mais óbvia, né? Se o Dak jogar minimamente bem e levar esse time para os playoffs, ele vai ganhar esse prêmio.
Eu também acho que se, e eu acho que ele vai levar o time para os playoffs e é o cara para ganhar até com certa tranquilidade pela posição, pela fratura que ele sofreu. Mas meu voto vai em Nick Bosa, que é um defensor maravilhoso do San Francisco 49ers e teve um problema sério de joelho na temporada passada. Acho que jogou um jogo só e acho que ele volta muito. Eu vi que ele perdeu peso, tá mais forte, mais rápido. Então eu vou com o Nick Bosa. E você, Rafael Marques?
Eu queria ir com o coração e falar Daniel Hunter, mas acho que eu vou jogar para tentar ganhar isso aí e vou no Dak Prescott.
Clara Cazé.
É, como vocês não podem votar no... A Steelers Nation não pode votar no Myles Garrett, eu como representante aqui da Eagles Nation me recuso a votar no Dak.
Muito bem, faça isso, né? Você está 100% correta.
Não, é isso, tem que ter...
Tudo tem limite.
De coração,
né? Exatamente. É que nem a gente votar em alguém do Baltimore, não dá, não existe, é inconcebível isso. Perdão, com todo respeito ao nosso grande amigo Giba, mas não existe, ele não vota nos Steelers também.
Eu não votaria no TJ Watt, nem que eu fosse obrigado.
Então, chega de diplomacia. Pô.
Mas levando isso em consideração, tendo isso como ponto de partida, vou resgatar aqui a minha relação de um pouco de amor, um pouco de ranço com Carolina e votar em McCaffrey.
É verdade, belo palpite.
Boa.
Christian McCaffrey, uma bela lembrança. Para você, Paulo Conde.
Eu vou votar no Shaquon Barkley, porque basicamente tem muita gente votando no Dak e eu ia escolher o McCaffrey, mas a Clarinha roubou o meu voto, então lógico, para tentar diferenciar, vou no Barkley.
Muito bem, um voto que eu não tinha pensado também, Shaquon Barkley, que jogar esse ano, né, porque tem se machucado demais. E para a gente fechar o tômetro aqui, a gente vai para o ousado, aquele que ninguém espera que vai acontecer, aquele que nem você acredita direito que vai acontecer, mas você vai dar esse palpite. Então eu vou começar pela Clara. Clara, qual é o seu palpite ousado para essa temporada?
Olha, tirando não escolher o Dak, eu acho que eu fui assim, muito racional para os meus parâmetros de clubismo. Então, meu palpite ousado vai ser que Philadelphia Eagles vai fazer uma campanha satisfatória nessa temporada. Satisfatória não significa necessariamente ir para os playoffs, mas uma campanha que a torcida de Philadelphia, que é uma torcida extremamente chata, e me incluo nisso, mas que a torcida vai falar assim, não, beleza, não deu esse ano, mas ano que vem a gente já tem um futuro melhor pela frente.
Em números, o que seria uma campanha satisfatória dos Eagles para você?
Na minha opinião, 10-7.
E deve ir para os playoffs, né, com essa campanha. Se ano passado o campeão foi com 109, esse ano temos chance, nosso Eagles tem chance, hein?
É isso.
Rafão, a sua ousadia e alegria.
New York Jets irá para os playoffs.
Nossa Senhora.
Nossa Senhora mesmo. Você quer completar?
Ousadura, diria o outro.
Você quer completar? Você quer explicar?
Eu acho que o Robert Saleh, ele é um técnico que tem muita capacidade de fazer o elenco se insuflar. Ele consegue tirar, eu tenho a impressão que ele vai conseguir tirar o melhor que ele conseguir, vai conseguir tirar o melhor desse elenco do New York Jets. O Zach Wilson vai chegar já arrebentando, tem boas opções no elenco, aí de repente pega ali uma coisinha, uma campanha um pouquinho pior dos rivais de divisão, acho que dá pra New York Jets beliscar uma vaguinha ali. Seria um palpite. Vocês pediram palpite ousado, eu tô dando palpite ousado.
É isso aí. O meu vai nessa mesma divisão e será, eu acho bem ousado esse, que o New England Patriots vai ganhar a divisão do Buffalo Bills. Agora com o Mac Jones, com todos os reforços, Bill Belichick, eu acho que o New England Patriots vai ganhar a divisão, tanto que eu não coloquei o Buffalo Bills em nada, aí nas campanhas e tal. Então eu vou com o New England Patriots ganhando a divisão. Quem não foi ainda? Giba e Paulo, né? Então, Paulo Conde, você.
Pensando aqui, Pittsburgh Steelers faz a segunda melhor campanha na conferência americana.
Olha, você tá confiante mesmo, hein?
Não, mas peraí, palpite ousado ou palpite que...
Não, é ousado,
tem que ser uma coisa meio cabulosa, né? Senão que o Kansas City vai ser o segundo da divisão. Ah, puta palpitezinho ousado, cocô, né? Vamos sei lá, Steelers assim, 14 vitórias, né? Vamos sonhar.
Então é isso aí, vamos sonhar. Tô sonhando com você. Agora o palpite do Giba. Baltimore Ravens campeão no Super Bowl. É, fala aí, Giba, qual é o seu?
Mas esse aí seria o palpite clubista, não o palpite ousado.
Sim,
meu palpite, meu palpite ousado é que o Chicago Bears vai ganhar a divisão.
É ousado mesmo, hein? É, olha aí, o Rafael, eu senti um pouco de provocação aí também, viu? Ninguém tá botando fé no Minnesota Vikings. O pessoal tá contra.
Ah, o tempo vai dizer.
Muito bem. Foram palpites ousados. É, a gente vai fazer o palpite clubista ou vai direto pro bolão?
Não, bolão, já tem muito tempo bolão. De programa aí, vamos acelerar.
Então vamos embora. Então vamos pro nosso bolão rapidamente aqui, dos jogos da semana. A gente começa quinta-feira com Tampa Bay Buccaneers e Dallas Cowboys. Eu vou fazer já daquele tradicional jeito que a gente ganha tempo. Alguém acha que o Dallas Cowboys pode ganhar ou vai todo mundo com o Tampa Bay Buccaneers?
Todo mundo Tampa Bay, eu acho.
Eu vou de Dallas.
Olha aí, começou ele, hein? Começou o Rafão. É, então, Clara e Paulo, Dallas ou Tampa Bay?
Tampa Bay.
Paulo Conde? Paulo Conde não está entre nós. Onde será que foi parar Paulo Conde? Depois ele dá o palpite dele.
Então, Danilo deve estar.
Enquanto ele se resolve ali nas suas questões pessoais, vamos para os outros jogos da semana. Pittsburgh Steelers e Buffalo.
Voltei.
Opa, voltou. E aí?
Entrou uma ligação aqui, eu não queria ser indelicado com a pessoa e recusar e tal, aí eu não sabia.
Cara,
se
pra mim também, acabou de entrar uma ligação.
Cara, também me ligaram.
É, então. Aí, ser... tá ligando de novo.
É, deve ser aquela.
Não, vou de Tampa Bay.
E dá uma ajuda pro seu filho aí que ele tá chorando. Vai, Pittsburgh, Steelers e Bills.
Isso sempre.
Rafael Marques, Steelers e Bills.
Steelers e Bills.
Clara?
Bills.
Giba?
Bills, não precisa nem falar, né?
Pittsburgh Steelers para mim. Paulo Conde, você?
Steelers também.
Olha aí o coração falando mais alto. Que bonito. É, Atlanta Falcons e Philadelphia Eagles em Falcons. Clara, você tem o direito dessa de começar.
Eagles, claro.
Claro. Giba?
Vou de Eagles também.
Paulo Conde?
Eagles também.
Eu vou de Falcons. Você, Rafão?
Vou de Falcons também.
Então você já começa com Cincinnati Bengals e Minnesota Vikings em Cincinnati.
Se for menos de 10 pontos de vantagem, eu nem volto na semana que vem. Minnesota.
Tá anotado aí, hein? Menos de 10 pontos, semana que vem não tem Rafão aqui. Paulo Conde, Vikings e Bengals.
Vou de Minnesota Vikings.
Eu também vou de Minnesota Vikings. Giba Pérez.
Vikings.
Clara.
Vikings.
San Francisco 49ers e Detroit Lions. Alguém acha que o Detroit Lions jogando em casa pode fazer alguma coisa contra os 49ers? Ou vamos todos...
Só se o Jared Goff encarnar alguma coisa aí.
É, se descer o Dan Marino nele, mas fora isso, acho que vamos todos com o San Francisco 49ers. Correto?
Certo.
Correto.
Muito bem. Aqui um jogo bem interessante, hein? Tennessee Titans e Arizona Cardinals em Tennessee. Giba, jogão, hein? Qual o seu voto?
Belíssimo jogo, um dos melhores jogos da semana 1. Eu vou de Tennessee Titans.
Paulo Conde.
Eu vou de Cardinals.
Clara.
Titans.
Eu vou de Titans também. E você, Rafão?
Vou de Arizona Cardinals.
Seattle Seahawks e Indianapolis Colts. Indianapolis. O Carson Wentz, eu vi que foi liberado da questão da Covid. Eu não confesso que eu não lembro se ele... Como está a questão de jogar. Ele joga?
E dá lesão.
Então,
não,
dá lesão.
Confirmaram hoje, quarta-feira, que joga.
Joga.
O Quentin Nelson que é duro.
Então, eu vou de Seahawks. E você, Clara?
Seahawks, porque o Carson Wentz não merece nenhuma gota do meu amor.
Nossa, mas que ingratidão.
Caraca.
Mas que ingratidão. Jesus, coitado. Te deu tantas alegrias.
Mas, além de tudo, é antivacina, não dá
ah,
não.
Ah, é verdade. Isso aí perdeu muitos pontos. Rafão?
Vou de Indianapolis Colts.
Paulo Conde?
Vou de Colts também. Sigo o relator Rafão.
O Giba já votou ou não?
Não, eu vou de Colts também.
Colts também. Eu votei no Seahawks, né? Muito bem. Los Angeles Chargers jogando fora de casa contra a belíssima defesa do Washington Football Team. Um duelo interessante aqui, hein? Não chama a atenção, assim, pelo que os times vão fazer na temporada, mas é um confronto interessante. Começa você, Rafão. Washington e Los Angeles Chargers.
Vou de Chargers.
Eu vou de Washington Football Team com 2 sacks de Chase Young. Paulo Conde, você?
Eu vou de Washington Football Team também.
Giba?
Tive problema com o meu botão de mudo, vou de Los Angeles Chargers com Justin Herbert passando para 4 touchdowns.
E você, Clara?
Eu vou de Chargers, eu gosto muito do Herbert.
Muito bem. New York Jets e Carolina Panthers. Eu vou começar com o Rafão aqui, porque o New York Jets vai para os playoffs. Então, Rafão, Jets ou Panthers?
Eu apesar de eu gostar de eu ter feito o palpite no Jets, eu gosto muito de revenge games. Eu acho que o Sam Darnold vai começar se vingando já do Jets e ganhando o primeiro jogo. Vou de Carolina.
Giba.
Eu acho que vai dar Jets.
Eu vou de Carolina Panthers. Você, Clara?
Como ex-moradora da gloriosa cidade de Charlotte, eu tenho que ir de Carolina.
E você, Paulo Conde?
Eu irei de... Oh, meu Deus. Carolina Panthers também.
Muito bem.
Se eu mostrasse aqui o que eu tô fazendo, vocês não vão acreditar, mas tudo bem.
O que você fez? Já imaginei. Agora conta, né?
Cara, é porque o rapaz aqui, ele não para de pegar os controles da TV e mudar e desprogramar tudo. E eu tô puxando ele pela calça aqui, com o computador aberto no colo. Não, é ridículo. Assim, né? Ainda bem que vocês não estão vendo.
É, a vida de um pai. A vida de um pai. Você poderia estar trocando um cocô. É... Por falar em cocô...
Já aconteceu durante esse episódio, a intercorrência era isso, tá? Só... Abri o jogo agora.
Muito bem, por falar em cocô, tem Jacksonville Jaguars e Houston Texans. Quem vai começar nessa maravilha, hein? Clara, você.
Ah, dá a primeira vitória do Lawrence, né?
É, eu não.
Aliás, um dado interessante que eu vi por aí, nas últimas 15 temporadas foram 7 quarterbacks draftados com a primeira escolha que começaram jogando na semana 1. 7 oportunidades nos últimos 15 anos. Nenhum ganhou. Então,
isto
parabéns, Trevor Lawrence.
Vou votar no Jacksonville Jaguars com o Trevor Lawrence quebrando essa escrita. Até porque o Houston Texans é muito ruim, né?
Eu ia falar disso. Nenhum deles enfrentou esse Houston Texans.
É. Não, eu vou no Houston Texans só porque joga em casa. Tyrod Taylor, eu acho que é um quarterback ok, mediano, mas ok. Eu vou com os Texans, porque o Jaguars eu acho muito ruim também. Você, Giba?
Eu vou de Jaguars porque eu não vou ficar nem um pouco surpreso se esse Texans não ganhar absolutamente nenhum jogo.
Eu acho que tá começando a temporada 0-16 do Texans aí.
0-17, no caso, a primeira da
0-17 agora, né? É verdade.
O último foi o Cleveland Browns, né? Uns 4 anos, mas...
Sim. Sim.
Paulo Conde não votou ainda, é o quem falta, né? Esse jogão, Paulinho Conde.
Ah, eu vou votar no Jaguars, até para fazer valer um pouquinho o meu Rookie of the Year e tal, né? Então vou acreditar que o menino começa bem na liga.
Muito bem, e aqui acho que é o grande jogo da rodada, olhando os que faltam aqui, Cleveland Browns e Kansas City Chiefs, um potencial final de conferência, hein? Você que colocou os Browns como campeão, você acha que já ganha do Kansas City Chiefs em Kansas City?
Acho que estreia com vitória sobre o Kansas City Chiefs em Kansas City com o Myles Garrett dando um baile em Orlando Brown Jr.
Olha
sentimento. O ressentimento aí.
Ressentimento? É o coração?
Não, que isso. O Orlando me fez muito feliz e ainda me rendeu uma pique de primeira rodada. Não tem por que eu estar ressentido com ele.
Muito bem, avaliação 100% técnica. Clara, Browns e Chiefs.
Nossa, eu fico muito na dúvida. Porque ao mesmo tempo que eu apostei no Chiefs para ir para o Super Bowl, né? Ganhar a AFC, o Mahomes tem uma coisa de começar meio devagar. Então, eu acho que eu vou de Browns.
Cara, eu vou pensar um pouco mais. Rafão, você.
Vou de Cleveland Browns também.
Paulinho Conde.
Eu vou de Cleveland Browns nessa também, hein?
Ô, louco, gente. Não é possível que a gente adie unanimidade contra o Kansas City Chiefs jogando em casa.
Só para dar umas estatísticas desse confronto, o Mahomes está 10-0 desde que virou titular em setembro. São 32 touchdowns e nenhuma interceptação. A última vez que o Browns ganhou do Chiefs faz 9 anos. E 12 desde a última vitória em Kansas City. A última vez o Cleveland venceu um jogo na semana 1 foi em 2004.
Mas aí é o momento ideal para quebrar todas essas escritas que você enumerou agora, Juba.
Isso que eu ia falar. Como torcedora do Botafogo, se os Boas Regatas do Philadelphia Eagles, os times mais supersticiosos que eu conheço, você acabou de zicar o Kansas City com essas estatísticas.
Oh, você está de parabéns pelas suas escolhas, viu, Clara?
Vem falar disso comigo.
É, verdade. A gente está junto nessa, Rafão. Eu vou com essa City justamente porque é impossível a gente ter uma unanimidade contra o Patrick Mahomes jogando em casa. Então, eu vou de Kansas City Chiefs, mas olha só, se vocês quiserem um jogo para assistir nessa rodada, fiquem nesse Chiefs e Browns, porque a expectativa é de um jogaço. New England Patriots e Miami Dolphins em New England. Eu vou votar no New England Patriots. Giba Pérez, você.
Como o calor costuma estrear devagar, eu vou de Miami Dolphins. Acho que a defesa vai ser o diferencial nessa situação.
Paulo Conde.
Eu vou com os Dolphins também.
Clara.
Eu vou com Patriot.
E Rafael Marques.
Miami.
Green Bay Packers e New Orleans Saints. Alguém acha que o New Orleans Saints em casa, que acho que não vai ser em casa? Eu não sei se é uma confirmação. Não sei se o jogo vai ser em New Orleans por causa do furacão. Eu tinha visto
que... Vai ser em Tampa.
Acho vai para algum outro lugar. Mas alguém vota no Saints ou todo mundo vai de Packers?
Eu vou de Packers, mas eu acho que não vai ser barbada, não. Vai ser jogo difícil.
Eu vou de Packers porque minha segunda opção de palpite ousada era o Saints fora dos playoffs, mas eu acho que não é tão ousado assim.
Não é nada ousado.
Não acho ousado, não. Acho que tem uma boa chance de acontecer. Clara e Paulo também vão nos Packers, né?
E Jackson viu o jogo, tá?
Isso, isso aí.
Maravilha.
Como é que é, então, que todo mundo votou? Todo mundo votou Packers?
Todo mundo de Packers, sim. Denver Broncos e New York Giants em New York. Eu vou com o Denver Broncos e você, Clara.
Denver.
Giba.
Denver. Para mim, um dos melhores elencos da NFL, mas sem quarterback.
Paulo Conde.
Não fala assim.
Vou de Broncos também.
Rafão.
Vou de Denver. Teddy Bridgewater vai calar muitos críticos essa temporada.
Aí uma das poucas unanimidades tivemos na semana. Agora vamos para Chicago Bears e Los Angeles Rams com Matthew Stafford e Andy Dalton como quarterback. Chicago Bears, alguém vai votar no Chicago? Ou podemos todos já anotar um voto no Los Angeles Rams?
Ah, Rams, né?
Alguém se habilita?
Não, eu vou de Rams também.
Então, todo mundo pelo jeito vai de Los Angeles Rams. E para começar... Para encerrar a semana, na segunda-feira, o Baltimore Ravens contra o Las Vegas Raiders. É triste que a temporada de 17 jogos acabou com aquela rodada dupla do Monday Night, né? Na primeira semana sempre tínhamos uma rodada dupla. Não teremos mais, teremos apenas Baltimore Ravens e Las Vegas Raiders. E eu faço a pergunta, alguém acredita no Las Vegas Raiders ou Baltimore Ravens para todos?
Eu vou de Baltimore.
Eu vou de Las Vegas.
Olha aí. Ah, é o coração, né? Eu vou de Baltimore.
O Fafis e Rafão são testemunhas de que eu já apostei muito nesse Baltimore Ravens. Agora tá na hora de apostar contra esse Baltimore Ravens.
Clara e Giba?
Eu tenho que ir de Baltimore Ravens para não perder o amigo.
Baltimore, claro. Óbvio.
Evidente. Não, nada pessoal, pelo amor de Deus.
Nada pessoal, só contra o seu time, mas nada contra você. Mas eu vou de Baltimore também, porque acho que o time é muito melhor. É isso, Lamar amigos.
Passando para 4 touchdowns, tá? Só deixar o...
4? Lamar 4, passando para 4 touchdowns. Você está falando... Sim. Certeza que você está falando essa frase.
Sim, senhor.
Não é Lamar passando. Correndo. É, não é Lamar correndo para 4 touchdowns.
Não, passando, tá passando.
Passando. Muito bem. O seu palpite mais clubista...
E quantos deles para Mark Andrews?
2 para Mark Andrews, óbvio.
Bom.
Só para contextualizar, o Lamar, nas duas estreias dele, desde que virou titular do ataque do Baltimore, ele teve passing rating maior do que 150.
Muito bem.
Aí, ó.
Uma notícia aí do Baltimore Ravens é que contrataram o Le'Veon Bell, hein? Vai sofrer com o Le'Veon Bell lá, o G-Bell.
Practice Squad, por enquanto.
Ah, mas vai subir daqui a pouco. Daqui a pouco ele já tá no time, por causa da lesão do J.K. Dobbins. Eu acho que é um cara que, por incrível que pareça, pode dar certo num time que corre tanto como o Baltimore Ravens. É, apesar de ele ter decepcionado nos Chiefs ano passado, ele pode ajudar. Enfim, amigos, temos 4 minutos para acabar a reunião. Alguém quer falar alguma última coisa ou a gente pode dar aquele adeus?
Ah, tem que dar a notícia do dia, né?
Ah, por favor.
Todo mundo tá falando aqui nas padarias e tal, não se fala de outra coisa. Como você zoou, né, fora do ar, Fabrício. Mas é uma notícia relevante, principalmente para o torcedor do Vikings. O Brian Neal, nosso right tackle, ele renovou o contrato, mais 5 anos de contrato além desse ano. Então ele está preso, teoricamente, ao time pelos próximos 6 anos, está garantido. O novo contrato de 92 milhões por 5 anos, uma média de 18 por ano, sendo que 22 milhões são garantidos. É um dos melhores right tackles da liga. O Vikings está investindo pesado nisso aí, tem draftado jogadores altos, em escolhas altas nas últimas temporadas, e o Brian Neal agora garantido pelos próximos 6 anos aí nessa posição pelos Vikings.
Muito bem, então um abraço para você já, Rafão. Até semana que vem, caso o Minnesota Vikings ganhe mais 10 pontos do Cincinnati Bengals.
Valeu, galera. Até a próxima.
Clara, você quer mandar um abraço para alguém? Falar uma última coisa? Ou só dar um tchau?
Não, hoje saiu uma entrevista do Howie Roseman, GM do Eagles, que ele fala, até comentando aquele meu pequeno surto de ódio com o Carson Wentz, que ele fala que a gente gostava do Carson, mas em 4 jogos de playoffs a gente precisou de outro cara, né? Então eu acho que foi algo que mexeu bastante com a torcida do Eagles hoje e, assim, não poderia mais concordar mais com o Howie. Então, só isso, assim, muito feliz de representar essa galera aqui e fazer mais um Primeira Descida com vocês.
Então valeu, Clara. Um grande abraço para você e até a próxima. Giba Pérez, considerações finais ou apenas o seu cordial abraço para todos?
Não, um cordial abraço. Só espero que o Bell faça 3 touchdowns no Steelers, só isso.
A chance não existe. Paulinho Conde, prazer participar com você depois de tanto tempo. Um grande abraço para você e até a próxima.
Pô, prazer todo meu, galera. Desculpa aí a ausência esse tempo todo aí, foi sentida para mim não participar, mas enfim, temos agora 17 semanas, mais os playoffs, para falar de muito futebol americano. E você ficou devendo as imagens da Luísa, né? Mas tudo bem, semana que vem você tem que pagar com juros e correção. Sim, beijo para todos aí.
Temos apenas 1 minuto aqui para acabar a reunião. Certo. Então, um abraço para você, Paulo Conde, e um abraço para todos vocês, queridos ouvintes. Olha que momento emocionante. Quando a gente se falar semana que vem, já teremos tido uma semana completa de NFL e é isso que todos esperamos. Então, continuem ligados aqui com a gente. Toda semana um episódio novo do Primeira Descida no ar. Semana que vem a gente volta com mais um podcast por aqui. Obrigado pela audiência nesse episódio e até a próxima. Um grande abraço.